Você sabia que o Norwich foi o primeiro clube inglês a ganhar do Bayern de Munique na Alemanha numa competição europeia? Pois é, hoje é dia de Canary Cast na história, então vem comigo. Olá, Canaries, como é que vocês estão? Está começando mais um CanaryCast de história, agora num novo formato onde eu também vou exibindo coisas aqui na tela para quem quiser ver em vídeo. E para quem quiser ouvir, é tranquilo, a mesma coisa, você pode estar lavando louça, dirigindo, funciona como se fosse um rádio, então você pode escutar que está tudo certo. É o CanaryCast, nosso podcast da comunidade brasileira do Norwich, que conta não só a história, mas também diversas outras coisas sobre o clube. Hoje você está no podcast de história e a gente vai focar na década de 90. Antes da gente começar, só queria pedir um favor para vocês, em todas as redes sociais do clube, aliás, da comunidade, o arroba é NorwichCityFCBR. Então, no Twitter, arroba NorwichCityFCBR, no Instagram, arroba NorwichCityFCBR, no TikTok, arroba NorwichCityFCBR, só não tem eu fazendo dancinha, galera. No Spotify, você pode encontrar a gente pesquisando por CanaryCast. No YouTube, você pode encontrar a gente pesquisando por Norwich City FC Brasil. Ou arroba NorwichCityFC Brasil, beleza? Tem também o Linktree da comunidade, que é Linktree barra NorwichCityFCBR, e lá você encontra também nossos canais de WhatsApp, a página do clube no site oficial do Norwich e também o nosso site oficial, o site da comunidade brasileira do Norwich. Fechou, galera? Esse é o pedido que eu fico aqui para vocês. E agora vamos para o que interessa. Vamos começar com a década de 90. Bom, o fim dos anos 80, galera, foi muito importante para o Norte, porque a gente tinha acabado de ganhar a Copa da Liga Inglesa pela segunda vez, em 85, né? Era um time muito forte e que gerou uma base para esse time aí do início dos anos 90. E esse time que, em 92, né, liderou por muitas rodadas a Premier League, mas por muito pouco não foi o primeiro campeão da era moderna da Premier League, infelizmente, né? O Norte acabou em terceiro lugar, sendo um dos fundadores e também jogando pela primeira vez uma grande competição internacional na temporada seguinte. Quando eu digo um dos fundadores, né, que o Norwich foi um dos fundadores da Premier League, tá? A competição que o Norwich teve direito de disputar em 85 foi a mesma que o Norwich teve direito de disputar em 92, né, a Copa da Liga, a Copa UEFA, né, a antiga atual Europa League, né? O Norwich já tinha esse direito de disputá-la em 85, mas não pôde por conta da punição sofrida dos clubes ingleses na época, e o Norwich foi injustamente punido, né, sem ter feito nenhum problema na época, acabou pagando o pato junto com os outros. Mas enfim, com isso, em 92, com o terceiro lugar, o Norwich jogou a Copa da UEFA, ganhando tranquilamente do Vitesse, passando pelo Bayern de Munique, que tinha o brasileiro Jorginho e o grande craque Lothar Matthaus, após vencer na Alemanha e empatar em casa. O Norte só foi ser eliminado nessa competição nas oitavas de final pela Inter de Milão, que tinha um jogador fraco chamado Bergkamp. Você sabia que Bergkamp jogou na Inter de Milão? Então, fica aí a informação para você. E ele fez os gols que eliminaram o Norte. Foi 1-0 na ida, 1-0 na volta. E aí, na volta, foi um gol de pênalti, na ida, gol normal. E aí, enfim, acabou sendo fatal para o Norte nessa competição, mas foi uma boa campanha aí, tendo eliminado o Bayern de Munique, que, enfim, é um adversário gigantesco. No detalhe, né, o feito do Norte contra o Bayern de Munique foi único porque foi a primeira vez que o Bayern perdeu para um clube inglês no antigo estádio, o Olympiastadion. O Bayern e a imprensa bavária, né, na época declaravam já algumas vezes que seria fácil vencer o Norte por conta da falta de expressão europeia, né, do clube inglês. E aí, nos anos 90, o Norte até ganhou um pouco mais de espaço na cultura pop, né, porque teve um uniforme excêntrico, né? Vocês estão vendo aqui atrás de mim, para quem estiver vendo em vídeo, esse uniforme aqui é charmoso, né? É um uniforme que marcou a época do Norwich, da Premier League principalmente. O Norwich usou por cerca de mais ou menos aí 3 temporadas esse uniforme. Eu nem sei te explicar qual é a textura que é utilizar essa estampa, né? Com pequenos detalhes em verde e branco, com predominantemente amarelo, para quem estiver só ouvindo. E o Norwich, com essa participação na cultura pop, também ganhou uma participação no videogame. O cartucho do Sensible Soccer para o Nintendinho na época já tinha uma opção de jogar com os canários, pois representava os clubes de maior relevância da Europa naquele jogo. Então, bem legal aí essa informação. Não sei se tinha já as modificações para jogo na época, mas tinha aí uma versão oficial com o Norwich e, claro, com os outros gigantes europeus ali nesse mesmo cartucho. Bom, essa foi a primeira participação do Norwich num videogame. E, enfim, nos anos 90, o clube foi estruturado pelo manager Dave Stringer e aprimorado pelo Mike Walker. Nessa década, a gente teve muitos craques vestindo a camisa do Norwich e eu vou citar em detalhe alguns aqui, tá, galera? Eu vou até jogar aqui na tela para vocês algumas imagens, né? Essa imagem que vocês estão vendo agora é dos jogadores se abraçando, né? É do jogo contra o Bayern de Munique, que foi capa, né? E aí, enfim, o lance, a foto, né, do chute do Gossi, que ele chuta de fora da área, um voleio extraordinário e faz um golaço que abre o placar. As escalações, né, para quem quiser mais detalhes, tem aqui o Jorginho jogando de titular, né? Enfim, o time do Bayern de Munique com o Matal sendo camisa 10, sendo que o Matal jogava de líbero, né? Ainda tem isso, né? Ele era camisa 10, jogava de líbero com o Norwich, com alguns jogadores que eu vou pontuar aqui já já para vocês. Enfim, bem legal aqui a informação. Alguns outros lances contra a Inter de Milão dessa vez aqui, mostrando para vocês, né? O Norwich fez até um amistoso contra a Inter de Milão no, anos depois, ainda nos anos 90, na verdade, no início dos anos 2000, para recordar, né, esse grande jogo que foi Norwich e Inter de Milão. Inclusive, o Adriano Imperador jogou contra o Norwich. Essa informação aí, quero saber se alguém sabia dessa. Vocês viram aí na foto, para quem estiver acompanhando em vídeo. Enfim, esse confronto virou tão amistoso, né, que quase que a cada de 5 em 5 anos, os dois clubes unem lendas aí de cada lado para disputar um amistoso de Masters do Norwich contra Masters da Inter de Milão. Bem legal, né, galera? Essas imagens, enfim, essas fotos. E aqui alguns jogadores da época celebrando e comemorando o grande feito, alguns dos grandes feitos dos anos 90 do Norte. Mas vamos lá, vamos entrar aqui no detalhe agora para falar de alguns desses jogadores. O Brian Gunn foi goleiro, e ele, inclusive, é o pai do Angus Gunn, goleiro atual do clube, do Norwich. Então, até o momento desse episódio, né, o Angus Gunn é o goleiro titular do Norwich, que joga a Championship. Estou gravando esse vídeo, tá? No dia 1 de março de 2024. Então, o Brian Gunn teve 467 partidas pelos Canários, sendo o quarto maior jogador que vestiu a camisa do clube. E para muitos, ele é o melhor goleiro da história do clube, jogando de 86 até 98 pelo Norwich. Nem sempre como titular, afinal de contas, chega uma hora que a carreira vai dando aquela declinada, mas o Brian Gunn jogou muito pelos Canários. Jeremy Goss quer gol decisivo, então chama o Goss que ele arrebenta. Ele foi quem atribuiu a primeira parte ali da vitória do Norwich contra o Bayern de Munique e acompanhou os Canários de 83 até 96, ou seja, ele conquistou a Copa da Liga de 85 e participou de das melhores campanhas do Norwich na primeira divisão, tanto nos anos 80 quanto nos anos 90. Então foram 188 jogos para o Goss com 14 gols. Ele era meia central. Outro grande jogador que merece destaque é o Mark Bowen, que teve 399 jogos. O nono jogador que mais vezes vestiu a camisa do Norte, atuou entre 87 e 96, marcando 24 gols. E foi quem fez o gol decisivo contra o Bayern de Munique na Alemanha pela Copa da UEFA de 93. Outro jogador que merece destaque aqui é o Ian Crook, que fez 24 gols e viveu na sua vida momentos muito legais no Norwich, né? Ele fez 418 jogos. Após ficar 6 temporadas apagadas no Tottenham, o Norwich olhou para ele e falou: não, peraí, esse cara aqui tem futuro aqui com a gente. E trouxe, sendo um dos jogadores que mais jogaram pelo clube nessa geração, sendo o sétimo maior jogador que atuou pelos Canários. 418 jogos com 24 gols. Ele era meia, então tá legal esse número aí para o Ian Crook. Outro nome que vale ser destacado aqui é o Robert Fleck, com passagens pelos Canários de 87 a 92, 95 a 98. É o quinto maior artilheiro da história do clube, com 84 gols em 299 jogos. Só faltou um joguinho para ficar 300. Ai, meu toque. Bom, outro nome que é legal destacar aqui para vocês é o Royal Fox, que ele nasceu em Ipswich para brilhar pelos Canários. O atacante jogou de 86 a 94 pelo Norwich, vivendo grandes momentos pelo clube, marcando 22 gols em 173 jogos. Outro nome legal aqui é Chris Sutton, com 43 gols, 127 jogos pelos Canários, atuando nos melhores anos da década de 90, entre 90 e 94. Darren Eady é um craque que jogou de 93 a 2000. Assim, quando eu digo craque, ele é craque mesmo. Ele é muito habilidoso, extremamente fiel aos Canários e que está sempre junto da imprensa local, inclusive. Até hoje ele está muito presente ali pela torcida, com a torcida. E ele fez aclamados 38 gols em 204 jogos. Se não fossem as lesões do meio, poderia ter brilhado ainda muito mais pelos Canários nesse período. Neil Adams, esse cara é muito mais famoso atualmente por conta do tempo que ele dirigiu o Norwich, mas Neil Adams foi um jogador importante para o Norwich, porque fez 183 jogos, 25 gols de 94 a 99, e ele ajudou o Norwich no momento mais difícil aí dos anos 90, além de ter treinado a divisão de base do clube, conseguindo em 2004 a FA Youth Club em 2013, e ele ganhou contra o Chelsea. Em 2004, treinou o Norwich pela Premier League. Após os péssimos resultados do Chris Hughton, ele quase conseguiu salvar o clube, mas não deu certo naquela época. E aí a gente acabou sendo rebaixado. Outro nome que vocês devem conhecer, desse caso aqui, devem conhecer por conta da habilidade mesmo, é o Craig Bellamy. Sim, ele jogou pelo Norwich, ele surgiu brilhando na base dos Canários. E ao todo foram 90 jogos, somando todas as competições, com 34 gols, de 97 a 2000. Depois, Bellamy veio se tornar um dos melhores jogadores da história do País de Gales. Essa informação é bem legal. Pouca gente sabe que o Bellamy jogou no Norwich. Ian Roberts, que é outro goleador dos Canários, fez 97 gols em 306 jogos pelo clube. É o terceiro maior artilheiro da história do clube. Mais um grande artilheiro do clube surgindo aí nos anos 90. Atuando de 97 até 2004. Eu chamo ele de artilheiro dos momentos difíceis, porque ele viveu momentos dramáticos aí do clube. E ele ficou no Norwich até conseguir subir o time novamente para a Premier League em 2004. Outros nomes que valem destaque nessa época, o Robert Green e Andy Marshall, dois goleiros aí que jogaram pelo clube. O Andy Marshall, ele até é cria do clube, mas ele é visto mais ou menos como uma persona não grata, né, porque ele saiu para o Ipswich de uma forma meio brigada, meio esquisita. Defensores que marcaram a história aí, Coverhouse, Darius Sutch, Butterworth, Rob Newman, Malky Mackay, inclusive, que veio do Celtic no auge para jogar no Norwich. Os meias Paul Cook, Tim Sherwood, Andy Townsend, Andy Johnson, Steve Ball, David Phillips e Mike Milligan. Os atacantes Stefan Cocu, Robert Rosario, Lee Power, Darren Beckford, Jamie Cureton e Dale Gordon, que é o 30º maior artilheiro do clube, com 43 gols, junto com Sutton nessa era, jogando 261 partidas. De 84 a 91, tá? Fiz esse parêntese rápido aqui pro Dale Gordon, porque eu achei que era necessário, porque, afinal de contas, ele fez bastante gol e jogou bastante tempo aí pelo Norwich. Enfim, provavelmente vão ter nomes que eu não coloquei aqui, que foram importantes também para a década, mas é muita coisa. Essa década foi muito repleta de história. No geral, foi uma década que começou muito bem, mas que no seu fim, o Norwich acabou se deparando com problemas financeiros, dificuldades que se refletiram em campo, e aí acabaram que... Nos anos 2000, a gente começou na segunda divisão, mas que aos poucos a gente foi corrigindo até subir para a Premier League novamente. E a gente vai falar isso depois, num outro podcast que foca nos anos 2000 dos Canários. Meus amigos, esse foi o CanaryCast de História num novo formato, bem mais longo, mas com mais detalhes, com mais curiosidades e com imagens para vocês curtirem como foi essa década do Norwich. Então, meus amigos, muito obrigado por tudo. Fique aí com os nossos conteúdos da comunidade brasileira do Norwich, @NorwichCityFCBR em todas as redes sociais, como eu falei para vocês. E no mais, meus amigos, é o Underball City, Never Mind the Danger, come on Yellows! E eu espero que vocês tenham gostado, comentem aí o que vocês acharam do episódio. Todo o feedback é super bem-vindo. Valeu!